As árvores antigas e de grande porte desempenham serviços fundamentais para os ecossistemas, servindo e vivendo em simbiose com uma imensidão de espécies. São também monumentos antropológicos que nos ligam às nossas raízes e passado. Carregam consigo não só a história da natureza, mas também a história da humanidade. Na Biosfera desta semana, conversamos com o arquiteto paisagista Frederico Meirelles acerca destes extraordinários seres vivos.
As árvores têm uma importância natural muito, muito grande e são um ponto central dos ecossistemas e elas próprias conseguem ser quase pequenos ecossistemas, mas têm também uma importância social muito grande. Estávamos a falar há pouco, por exemplo, a nível da saúde.
Elas têm uma importância muito grande a vários níveis. Ao nível da saúde, podemos, por exemplo, especificar 4 mecanismos que são muito importantes e que relacionam os espaços verdes de uma forma geral, e em particular as árvores, por serem os elementos estruturantes mais importantes dos espaços verdes, pelo menos mais perenes dos espaços verdes, são 4 mecanismos fundamentais. Um primeiro que tem a ver com a nossa resposta enquanto seres vivos, enquanto espécie, não é? A nossa resposta psicológica aos ambientes com vegetação. Nós sentimos-nos menos estressados em ambientes com vegetação. Isso tem a ver, sobretudo, com o facto de desligarmos de uma situação de atenção direta, não é? Normalmente, no dia-a-dia, somos estressados por muitas coisas, não é? Temos de fazer atenção a muitas coisas e, normalmente, essa atenção, enfim, nós perdemos um pouco uma certa paz ao ativar essa atenção. E quando estamos num espaço como este, num espaço com vegetação, com árvores, ao olhar para as plantas, ao olhar para o reticulado das folhas das plantas, nós conseguimos recarregar essa energia. E é uma atenção plena, digamos assim. O nosso cérebro ativa um outro tipo de atenção, que não se desgasta, mas, pelo contrário, que recarrega a nossa capacidade de voltarmos a prestar atenção. Essa resposta psicológica é um dos fatores importantes. Depois, um segundo fator tem a ver com uma questão de psicoevolução. Isto é, nós como espécie também vivemos a maior parte da nossa evolução enquanto espécie num ambiente completamente diferente daquele em que vivemos hoje. Só nos últimos 200 anos é que as pessoas vivem em cidades, em sítios longe de locais silvestres, por exemplo, não é? E esses ambientes naturais nos quais as pessoas, os seres humanos foram evoluindo, eram ambientes que valorizavam muito, por exemplo, a capacidade que uma árvore tem de nos proteger, de nos criar proteção e, ao mesmo tempo, nos permitir de controlar o nosso ambiente em volta, não é? De nos proteger dos predadores, de encontrar comida. E, portanto, existe uma espécie de impressão evolucionária, por assim dizer, no nosso cérebro, enquanto espécie, que nos levam a preferir ambientes, por exemplo, como a savana, não é? Por isso nós vamos aos parques e vemos as manchas de relevado com as árvores, os sítios com sombras, e preferimos esses ambientes relativamente a outros mais fechados ou ambientes mais urbanos, densos. Enfim, isso é um segundo fator. Um terceiro fator tem a ver com a atividade física. Nós, quando estamos no exterior, somos mais ativos. Quando somos mais ativos, em princípio, somos mais saudáveis. O nosso corpo está melhor e, portanto, somos mais saudáveis. Portanto, os espaços verdes e os espaços com árvores promovem essa atividade física. Portanto, levam-nos a caminhar mais, a procurar outros, a diversificar ambientes onde nós vivemos diariamente. Portanto, a atividade física tem essa vantagem também. E um quarto fator tem a ver com a maior predisposição para a interação social. Nós, quando vamos ao exterior, vamos interagir mais com outras pessoas, ou porque à partida combinamos com outras pessoas sair, ou porque encontramos pessoas ao acaso. E isso é um fator também muito positivo que nos beneficia em termos de saúde. As árvores, por exemplo, neste contexto têm muita importância. As pessoas saem no nosso clima temperado, saem sobretudo durante o período de primavera, verão e outono, enquanto temos boas condições no exterior. E as árvores são dos recursos mais importantes dos espaços verdes e dos espaços urbanos. É lá que nós encontramos a sombra para nos refugiarmos, não é? E, portanto, é lá que encontramos as pessoas. E é à procura desses locais que nós fazemos os percursos no exterior também.
Uhum. A forma como as árvores e a envolvência, mas em específico as árvores nos trazem para fora e nos trazem para estes locais e que nos tornam mais saudáveis e mais ativos e que quase que são o início para a socialização, leva também a que depois as comunidades estejam mais alerta para a necessidade de proteger esses espécimes, correto?
Sim, isso é evidente, não é? Quanto mais nós conhecermos um recurso, mais nós vamos estar tentados a protegê-lo, não é? E isso acontece. Aliás, um estudo muito interessante que até mostra que as crianças, por exemplo, que durante o período da sua tenra idade utilizam mais espaços exteriores, utilizam a árvore como um recurso para brincar, não é? A árvore é um recurso que é uma brincadeira, pode ser uma brincadeira também, mas que utilizam mais espaços exteriores, que utilizam mais espaços verdes nos seus tempos livres, quando são adultos, conseguem utilizar esse recurso como uma forma de restaurar a sua energia, de ultrapassar situações de stress, por exemplo, não é? O contrário já é mais complicado. As crianças que utilizam pouco esses espaços exteriores, esse estudo prova isso, acabam por ter mais dificuldade de utilizar esse recurso enquanto adultos para renovar a sua atenção, renovar a sua energia. Portanto, sim, é verdade, quando nós utilizamos os espaços exteriores, valorizamos os seus componentes, todos os seus elementos. A árvore, como sendo um dos elementos mais estruturantes do espaço exterior, tem aí um papel fundamental, não é? É aquele elemento mais perene nos espaços exteriores e que as pessoas se habituam ao longo de gerações a ver naquele local sempre. Pais e filhos muitas vezes veem as árvores naquele local sempre, não é? E, portanto, há memórias associadas às árvores como não há associadas à erva ou associadas a um arbusto, não é? Uma árvore é muito mais perene e por isso é mais recorrente na memória das pessoas, não é? Mas também é por isso que é muito importante valorizarmos estes recursos, especialmente nos sítios onde mais pessoas vivem, não é? Porque há muitas árvores velhas, antigas, monumentais, perdidas nas nossas florestas silvestres, que nós não conhecemos, ou que conhecemos pouco, ou que poucas pessoas conhecem, mas há muito poucas árvores nos ambientes mais urbanos que nós, em que vivemos habitualmente, todos os dias, não é?
As árvores também têm uma dinâmica que está relacionada com a parte do urbanismo, ou seja, as árvores que estão nas cidades, que necessariamente são essas árvores que têm uma ligação mais próxima com a sociedade e com as pessoas, têm cuidados específicos e requerem algum tipo de pensamento diferente de uma árvore que está, por exemplo, numa floresta recóndita, certo?
Sim. Há muitos contextos em que nós podemos encontrar as árvores, não é? Todos conhecemos, não é? Uma árvore que está no seu ambiente natural, num ambiente silvestre, num ecossistema florestal ou num ecossistema, enfim, longe do ambiente urbano, é uma árvore que vive no seu ambiente mais propício para ela crescer de uma forma saudável e para atingir dimensões e uma idade, enfim, que não se compara, por exemplo, com as árvores que crescem no ambiente urbano, que têm muito maior constrangimento ao longo da sua vida. E mesmo dentro do ambiente urbano há um espectro grande de contextos onde as árvores podem ser plantadas, desde árvores plantadas, como vemos aqui no campus universitário, em ambiente de parque, não é? Com muito pouca compactação, à volta das suas raízes, com, enfim, pouca poluição atmosférica, até uma variação baixa de temperatura ao longo do ano, ou não muito exagerada, até árvores que estão em ruas, plantadas em caldeiras, super constrangidas, praticamente sem grande capacidade de espalhar as suas raízes, quase como se estivessem num vaso, né? E que vão ter naturalmente uma esperança de vida muito mais baixa, mas são as árvores que nós vemos todos os dias, percorremos as ruas, são elas que nos dão sombra quando percorremos os passeios, que dão sombra aos automóveis quando estão estacionados, têm uma utilidade muito grande dentro das cidades, mas para que essa utilidade seja potenciada, elas também têm que ser muito bem selecionadas. O processo de cuidar de uma árvore começa logo na seleção da árvore, na seleção da espécie adequada ao contexto em que estamos a trabalhar, não é? Se selecionarmos uma árvore cujas características são realmente mais favoráveis para que ela viva num ambiente silvestre e a colocarmos numa caldeira num ambiente urbano, ela não vai ter uma vida muito confortável, tal como se formos buscar um animal selvagem e o tentarmos domesticar à força num espaço muito constrangido, não é? As árvores têm essa... É preciso pensar nesse aspecto também no que toca à seleção das árvores. Portanto, há um espectro muito grande de espécies. Há árvores que têm o seu lugar em ambientes silvestres, em ecossistemas menos constrangidos, e há outras que foram sendo selecionadas ao longo do tempo, tal como acontece com os animais domésticos, por exemplo, para poderem sobreviver de uma maneira minimamente confortável em ambientes muito, muito constrangidos, como são os ambientes urbanos. Não quero dizer com isso que essas árvores sejam menos importantes, são muitíssimo importantes. Como disse, elas estão junto de toda a gente todos os dias. Então, o primeiro processo é uma boa seleção, a árvore certa para o sítio certo. Depois é uma boa preparação do local onde a árvore vai ser plantada, porque mesmo num sítio muito constrangido, nós podemos preparar bem o terreno onde a árvore vai ser plantada. O solo é uma coisa fundamental. Nenhuma árvore cresce sem solo e, portanto, ter um bom solo bem preparado para aquele local é um passo muito importante. E depois todo o processo de manutenção da árvore, que é um processo de manutenção extensivo, não é como cortar um relevado em que nós todas as semanas no verão passamos uma máquina e cortamos o relevado, ou no caso da árvore isso não acontece, é muito menos intensivo, mas no entanto é muito importante que aconteça ao longo do tempo, que se vá guiando o crescimento da árvore numa cidade. E lá está, é muito diferente esse processo todo de seleção, de técnicas de plantação, de técnicas de manutenção das árvores, numa caldeira de uma rua ou de uma alameda ou de uma estrada urbana ou de um parque de uma cidade, né?
Estávamos a falar há pouco também da questão de antiguidade das árvores e mesmo o porte nos ajuda a ter noção do nosso tamanho na nossa escala, quer a nível temporal, ou seja, em proporção à vida na Terra, não é? Nós olhamos para uma árvore que tem centenas de anos e ajuda-nos a perceber o nosso papel e o nosso tamanho também em relação a essa escala, certo? Também há essa dinâmica.
Sim, as árvores têm um valor histórico e referencial muito importante para as pessoas, não é? Como dizíamos há pouco, as pessoas contactam com as árvores todos os dias, mesmo numa geração há histórias que passam sobre as árvores de pais para filhos, não é? Ora, isso acontece também a uma escala histórica. Por exemplo, nos espaços mais urbanos, onde é mais comum nós encontrarmos árvores velhas e com esse caráter monumental, é normalmente ou nos jardins históricos ou em espaços privados que foram mantendo essas árvores ao longo do tempo com maior carinho. Então essas árvores ficaram e por isso é muito raro encontrarmos nos espaços urbanos árvores com realmente esse porte monumental e que contem essas histórias, as histórias das cidades muitas vezes, não só as histórias das pessoas e de uma geração, mas encontramos muitas vezes perdidas em zonas rurais, árvores que foram ficando e que mantêm e preservam a memória das comunidades que ali se reuniam. E nós muitas vezes somos tentados a pensar só na nossa esfera, não é? Mas as árvores são muito importantes para muitas culturas. Há culturas que valorizam mais as árvores que a própria casa, não é? E árvores que são passadas de geração em geração, não é? Que dão fruta, que são o sítio de sombra. Muitas comunidades africanas é assim que acontece, a árvore é o centro da comunidade e a árvore é um bem precioso, não se pensa cortar uma árvore enquanto que a casa pode ser demolida e construída a qualquer momento. Não é?
Uhum. Como arquiteto paisagista, eu sinto que o Frederico é a melhor pessoa para nos falar sobre isto. Em Portugal, acha que a sociedade está alerta para essa necessidade? Sente que as cidades estão a ser planeadas de forma a ter em conta essa importância dessas árvores? Porque, por exemplo, existem imensas árvores muito antigas, muito grandes, monumentais quase, que estão em espaços privados. Existem os mecanismos e a consciência social para a importância de preservar esses espécimes?
Sim, eu acho que... Penso que sim, por um lado. Eu acho que houve, em 2019, houve uma grande ajuda, que foi a Lei do Arvoredo Urbano, que veio ajudar bastante a que as coisas fiquem bem explanadas e, pelo menos legalmente, mais estabelecidas. Mas, como nós falávamos desta questão da memória e do caráter referencial que têm as árvores, de facto, e como elas crescem e nós vemos-las crescer, a sociedade vê-as crescer, as árvores exercem nas pessoas esse fascínio, quer dizer, no fundo as pessoas valorizam uma coisa, que um ser vivo que demorou tanto tempo a crescer e que tem aquele porte. Isso acontece, eu penso que toda a sociedade valoriza árvores que conseguiram ultrapassar muitos anos e chegarem ao ponto de serem de facto reconhecidas como árvores monumentais ou árvores de grande porte, não é? Árvores digamos, singulares. Essas árvores são valorizadas. A nossa grande dificuldade, por vezes, é fazê-las chegar até aí. Essa é a grande dificuldade, é como é que nós conseguimos fazê-las chegar até ali nas melhores condições possíveis, né? Porque não é possível fazer uma árvore chegar a esse ponto se tudo o resto para trás falhou. Se ela não foi bem selecionada para o lugar, se ela foi mal plantada, se os trabalhos de manutenção ao longo do tempo falharam. Portanto, se tudo isso falhar, é muitíssimo difícil, para não dizer quase impossível, que a árvore chegue ao ponto de se tornar uma árvore monumental, não é?
Em relação a esse arvoredo urbano, na minha cabeça surgiu uma imagem muito interessante, de pensarmos, em vez de construir mais e de olharmos para as cidades, vermos construção a avançar sobre os espaços verdes, pensar um bocado ao contrário e darmos espaço ao arvoredo e aos espaços verdes para ocuparem as cidades. Eu sinto que isso também será importante do ponto de vista da paisagem até.
Sim, isso é muitíssimo importante e é muito curioso, porque a cidade, quando comparada com todos os outros ecossistemas, é o único ecossistema em que o sol não é a fonte principal de energia e é, pelo contrário, um problema. E por isso eu digo muitas vezes que a cidade é um ecossistema parasita, não é? Porque, no fundo, importa comida, fibra, bens dos outros ecossistemas e exporta resíduos. E a única forma, ou uma das formas mais imediatas de nós podermos, dentro da cidade, utilizar mais a fonte primária de energia é através da vegetação. Claro que há situações tecnológicas sofisticadas que também nos permitem fazer isso, mas de uma forma quase gratuita é a utilização da vegetação, que, ao ser introduzida nas cidades, nos resolve muitos aspectos, que têm muito valor porque nos dão muitos serviços neste ecossistema urbano, não é? Ou tratam de muitos serviços para nós neste ecossistema urbano, quer em termos, por exemplo, de serviços ecológicos e ambientais que já falámos há pouco, quer económicos, relacionados, por exemplo, com a saúde, com o próprio valor que a árvore tem, por exemplo, para multiplicar o valor dos terrenos, por exemplo, o valor do solo urbano, ou até no seu valor estético e sensorial, não é? E na moderação que faz do nosso microclima, no conforto térmico que nos permite ter na cidade, na diminuição de extremos dentro da cidade, na gestão da água dentro da cidade. As árvores conseguem, dentro da cidade, diminuir tempos ou aumentar tempos de concentração das chuvas, não é? E, portanto, com isso, diminuir a carga sobre os nossos sistemas de drenagem, para dar alguns exemplos. No fundo, nós trazemos um pouco dos outros ecossistemas para dentro da cidade ao plantar mais, ao investir em espaços verdes, no fundo, ao investir numa boa e correta infraestrutura verde. E as árvores são o componente desta infraestrutura verde, como já também falámos muito sobre o assunto, mais perene, não é? São aqueles que, durante mais tempo, e enfim, que se estabelecem até a diversos níveis, porque não só o sol, mas que depois há uma segunda camada, que é uma camada aérea, que também traz benefícios acrescidos.
Uhum. Eu acho que um bom pensamento para fecharmos a entrevista é pensarmos nas árvores como uma espécie de peça de museu a céu aberto, e também da importância que temos que dar a deixar as árvores chegarem a esse estatuto.
Obrigada por ter ficado connosco. Para saber mais sobre o papel social e natural das árvores, veja o episódio completo na RTP Play. Acompanhe também as redes sociais do Biosfera e mantenha-se bioativo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.